Os principais fatos do momento. O que é destaque no dia de hoje, você ouve aqui. Está entrando no ar, pelas ondas da Difusora FM, o programa Giro de Notícias. Giro de Notícias. Giro de Notícias. 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 Notícias.
17h01 na capital do Amazonas, segunda-feira, dia 13 de fevereiro. Chove torrencialmente na capital do estado do Amazonas, Manaus. Chove muito forte. Aqui do 20º andar nós temos uma imagem privilegiada, uma vista privilegiada de como está intensa. A chuva agora deu uma acalmada e a gente pede a você no trânsito que tenha muito cuidado, cuidado, diminua a velocidade, o pisca, que você, né, o seu farol aí aceso e você, importante diminuir a sua velocidade nesse exato momento que chove na capital do Amazonas. O meu boa tarde para os meus companheiros de bancada. Boa tarde, Tereza Pinheiro.
Boa tarde, Geraldo Campelo. Boa tarde a você que nos acompanha aqui no Giro de Notícias. Muito obrigada pela sua audiência conosco. E olha, hoje, Geraldo, nós estamos no 44º dia do ano. Faltam 321 dias para terminar 2023.
Muito
hoje
bem.
Hoje também comemora-se o dia dos Santos Benigno e Valentim, Geraldo.
Pronto, muito obrigado a todos vocês pela audiência. Nesse bloco a gente vai só das manchetes que depois a gente destaca aqui no programa e eu peço licença aos meus companheiros de bancada, ao Rogério Silva, nosso sonoplasta que está aqui, a toda a direção da Rádio Difusora para agradecer a todos vocês que enviaram mensagens a mim, extensivo à minha família, pelo falecimento da minha agora saudosa mãe, acontecido no sábado, e o velório ontem e o enterro também na parte da tarde. Muito obrigado a cada um de vocês, muito obrigado a você, todos os conhecidos, todos os familiares que emprestaram um pouquinho da solidariedade para este amigo que está aqui trabalhando, porque eu acho que o trabalho é onde está realmente uma das nossas curas, né? E minha mãe, ela gostaria que eu viesse trabalhar. Então, meus queridos amigos, muitíssimo obrigado, que Deus abençoe e olha, prestigiem, valorizem cada vez mais as suas mães, porque a falta é muito grande e, sim, insubstituível. 17:04, boa tarde, Alex Ferreira.
Olá, Geraldo, boa tarde para você, boa tarde você ouvinte que sintoniza aqui no Dial 96,9. Estamos começando mais um Giro de Notícias nesta semana. Tarde chuvosa, né, Tereza? Tarde chuvosa e a gente já sabe que quando chove, então, a situação fica complicadíssima nas principais ruas e avenidas. E você aí do outro lado pode interagir com a gente, 98407-4873.
É isso mesmo, Alex. Vamos pedir, então, muita paciência de você, motorista, que nos acompanha. Já sabe, o trânsito já é complicado final de tarde. Imagina com essa chuva forte que está caindo na cidade, mas a gente vai estar aqui te orientando, dizendo aí as melhores opções, dizendo aonde tem acidente. Você nos ajuda pelo WhatsApp, dando as informações. O número é 98407-4873. E olha, né, hoje também está marcada o dia do Serviço de Assistência Religiosa do Exército e o dia do Ministério Público Estadual. E também, Geraldo, o Dia Mundial do Rádio. Olha aí.
Maravilha. Dia Mundial desse veículo especialíssimo, desse veículo apaixonante, desse veículo também insubstituível. A gente começa o programa com o nosso giro de manchetes aqui no Giro de Notícias. Morreu no domingo o ex-governador, o ex-prefeito, o ex-senador Amazonino Mendes, aos 83 anos, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.
E olha, o corpo de Amazonino deve ficar aproximadamente 3 dias em São Paulo para ser embalsamado.
São 17h05, mais uma manchete. A família de Amazonino Mendes ainda vai decidir se o corpo será cremado ou não em Manaus.
Seguimos então com o nosso giro de manchetes. Sobreviventes do terremoto na Turquia falam sobre desastre. Um avião da FAB trouxe brasileiros e estrangeiros da Turquia para o Rio de Janeiro.
Olha, deve seguir até quarta-feira, dia 15, a primeira etapa de obras de reparo do complexo viário Professora Isabel Victoria, conhecido como Viaduto do Manoa, ali na Avenida Maxi Teixeira.
Informações, pois o carnaval, desculpa, Tereza, te atropelar nesse início, pois o carnaval nas capitais do Nordeste volta encantando ruas e o povo. O carnaval nos estados do Nordeste vai muito além dos blocos de rua e tem festas para todos os tipos de foliões.
E não é só lá não, viu? Aqui nessa segunda-feira as escolas de samba do Grupo Especial se reúnem no sambódromo a partir das 8 horas da noite para o primeiro ensaio técnico antes do desfile de carnaval.
E hoje, como está chovendo, vamos então para informações do trânsito.
Rondobras. No trânsito da vida, precisamos usar de gentileza e cortesia. Rondobras, estaremos sempre ao seu lado.
Bem, para você, meu amigo do volante, tudo certinho? Como é que tá aí o teu trajeto nesta tarde chuvosa, hein? Pelo menos na região central, caiu uma chuva bem forte, já deu uma diminuída agora, mas tenho certeza que em alguns outros pontos da cidade a situação está bem complicada também em relação ao trânsito. Vamos dar uma volta na zona sul da capital. Para você que vem da Rodrigo Otávio em direção ao Centro Cultural dos Povos da Amazônia, vai acessar a Avenida Silves neste exato momento, tem trânsito intenso ali nas proximidades do Centro Cultural dos Povos da Amazônia, até o encontro com o Igarapé do 40, retenção semafórica, trânsito lento no local neste exato momento. No sentido oposto também, para quem vai do centro em direção ao Centro Cultural dos Povos da Amazônia, trânsito complicadíssimo também, já chegando nas proximidades da rotatória. O trânsito está mais lento ainda para quem vai fazer o retorno para o sentido oposto, ali para o sentido bairro centro, na Avenida Silves. Tem complicações em outro trecho da zona sul da capital para quem está na Avenida Rodrigo Otávio indo em direção à Universidade Federal do Amazonas, tá? Trânsito intenso na Rodrigo Otávio no sentido Bola da Suframa, Universidade Federal do Amazonas, UFAM. Atenção, você, condutor. Trânsito lento desde o viaduto, ali nas proximidades do Igarapé do 40, até o encontro com a Avenida Solimões, antes de chegar ali na entrada da Universidade Federal do Amazonas. No sentido oposto, para quem vem da região da rotatória do Coroado, em direção ao Parque Lagoa do Japiim, trânsito intenso também nesta localidade. Ainda em outro ponto, nesta região, nós vamos até a Avenida André Araújo. Ambos os sentidos apresentam complicações, mas há um registro de acidente bem nas proximidades de um complexo de comunicação, ali no sentido, aí, Rosendo, só para te localizar, ouvinte, bem na frente da rede amazônica, há um acidente de trânsito neste exato momento, no sentido bairro centro da André Araújo, o que deixa a Avenida Constelação ali bem com trânsito complicado também, já que era uma via de acesso, uma rota de fuga, digamos assim, para quem quer sair do trânsito complicado da André Araújo. Mais informações, participa com a gente, 984074873.
Vamos seguir então aqui o nosso giro de manchetes. A produção industrial do Amazonas alcança a terceira maior taxa de crescimento do país do ano passado, com alta de 3,8%.
17:10, sarampo. Risco de surto no continente americano é o maior em 30 anos, de acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde.
Bom, e a gente tem informações ainda a respeito da situação da crise dos OVNIs. Entenda o que são os objetos avistados no céu. Inclusive, havia essa solicitação aí, inclusive, de ajuda de alguns outros países.
E olha, crianças são flagradas em postos de combustíveis em horários inapropriados durante a Operação Carnaval na Floresta, na madrugada deste sábado.
E a gente vai falar sobre esse veículo maravilhoso, espetacular, charmoso. Hoje é o Dia Mundial do Rádio, que celebra o veículo como propagador da paz, das coisas boas. Nesta segunda-feira, dia 13, nós comemoramos a 12ª edição do Dia Mundial do Rádio.
Muito bem, lembrando a você que está chegando agora, Giro de Notícias está começando e você já sabe, né? Neste primeiro bloco, apenas Giro de Manchetes. Lembrando a você que hoje é segunda-feira, dia 13 de fevereiro. Estamos no 44º dia do ano, faltando agora 321 para terminar 2023. Comemora-se hoje o Dia dos Santos Benigno e Valentim. A gente falou também, Geraldo e Tereza, sobre a questão aí de ser o dia do rádio hoje, mas também comemora-se o Dia do Serviço de Assistência Religiosa do Exército e o Dia do Ministério Público Estadual. A gente vai saber agora a situação do tempo para você que está acompanhando aqui a programação. Chove neste momento alguns pontos, mas vamos dar uma passeadinha na região norte para saber como é que está a questão do tempo na região norte.
Norte, em Rio Branco, no Acre, tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 24 e a máxima 30 graus. A umidade relativa do ar vai de 70 a 95%. Corumbiara, em Rondônia, está aniversariando com tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura oscila de 22 a 30 graus e a umidade do ar fica entre 60 e 100%. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, Vladimir Filipim.
Muito bem, 17:12, agora o tempo nas outras capitais, vamos lá?
Centro-Oeste, em Cuiabá, Mato Grosso, tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nesta segunda-feira. A temperatura varia de 26 a 31 graus. A umidade do ar registra de 70 a 85%. Nordeste, em João Pessoa, na Paraíba, muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Os termômetros marcam mínima de 24 e máxima de 33 graus. A umidade do ar vai de 55 a 90%. Sudeste, na cidade do Rio de Janeiro, muitas nuvens com pancadas de chuva nesta segunda-feira. A temperatura mínima é de 23 e a máxima 35 graus. A umidade do ar vai de 50 a 100%. Sul, em Florianópolis, Santa Catarina, céu com muitas nuvens e pancadas de chuva nesta segunda-feira. Os termômetros registram mínima de 23 e máxima de 34 graus. A umidade do ar vai de 60 a 90%. Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, também tem céu com muitas nuvens e pancadas de chuva. A temperatura mínima é de 23 e a máxima 38 graus. A umidade relativa do ar vai de 30 a 75%. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, Vladimir Filipim.
Agora são 17 horas e 14 minutos e a gente segue aqui com o nosso giro de manchetes. A Embaixada do Japão no Brasil está com inscrições abertas para o programa de bolsas de estudos para brasileiros em universidades japonesas.
População em situação de rua no Brasil supera 281 mil pessoas de 2012 a 2022. Alta deste segmento foi de 211%. Segundo o estudo do IPEA,
reumatologista alerta sobre aumento de casos de lúpus no Brasil.
Vacina bivalente permitirá cobertura mais ampla contra a Covid-19.
Em crise dos OVNIs, entenda o que são esses objetos avistados no céu.
Alerta de desmatamento na Amazônia cai 61% em janeiro.
E atenção, será interditado a partir de quarta-feira, dia 17, o trecho desnivelado da Avenida de João Batista, no sentido bairro centro.
E a última manchete, Brasil e Estados Unidos reforçam defesa da democracia, são 17:15.
17:15, enfatizando o horário aqui, Geraldo, vamos então ao primeiro intervalo, já voltamos.
Giro de notícias, as notícias locais, nacionais e internacionais. E o trânsito em tempo real. Giro de notícias, o rádio que fiscaliza a cidade. Um programa criado por Valdir Correia. Supervisão, Carminha Xerez. Credibilidade na informação. Giro de notícias.
Agora são 17 horas 8h19, você que nos acompanha nesta segunda-feira de chuva, tá chovendo forte, vamos trazendo aí as principais informações do trânsito e também as principais notícias aqui do Amazonas, do Brasil e do mundo. Manda então o WhatsApp pra gente, o número é 98407-4873. Então vamos de notícia. Morre neste domingo o ex-governador do estado do Amazonas, Amazonino Mendes, aos 83 anos, no Hospital Sírio-Libanês, lá no estado de São Paulo. Amazonino estava internado desde novembro do ano passado, quando teve o diagnóstico de uma broncopneumonia, que é uma inflamação que atinge as estruturas internas do pulmão, e também diverticulite, que é a inflamação no intestino grosso.
O ex-governador teve um agravamento no quadro de saúde nos últimos dias. Ele participou da última disputa eleitoral para governo em 2022, mas depois de liderar as pesquisas de intenção de votos até próximas eleições, não chegou ao segundo turno.
Durante a campanha, sofreu ataques de seus adversários que especulavam sobre a fragilidade de seu estado de saúde. O político teve poucas aparições em eventos eleitorais de rua e por várias ocasiões precisou desmentir boatos de que estaria debilitado e sem condições de assumir o comando do estado. Nascido em Eirunepé, em 16 de novembro de 1939, é considerado um dos políticos mais experientes do Brasil. Amazonino Armando Mendes foi 4 vezes governador do Amazonas, 3 vezes prefeito da capital Manaus e fez parte do Congresso Nacional como senador da República.
Começou sua trajetória política em 1983, ao ser indicado para prefeito de Manaus. Em 1987, iniciou o primeiro mandato como governador do Amazonas. Foi senador da República entre os anos de 1991 e 1992. Voltou ao governo em 94, sendo eleito no primeiro turno e reeleito em 1998.
Amazonino Mendes foi prefeito de Manaus de 2009 a 2012. Em 2017, ele foi eleito governador novamente durante a eleição suplementar, tornando-se o primeiro político amazonense a exercer 4 vezes o mandato de chefe do executivo estadual. Entre as marcas de seu governo, Amazonino fundou a Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, em 2001. Construiu 484 escolas em todo o estado e investiu na saúde, criando 173 pontos de atendimento na capital e no interior.
O político também criou o Polo Graneleiro de Itacoatiara e a Companhia de Gás do Amazonas, a Cigás. De acordo com a assessoria de imprensa, o corpo de Amazonino Mendes deve ficar aproximadamente 3 dias em São Paulo para ser embalsamado. A família ainda irá decidir se o corpo será cremado ou não em Manaus. O governador do Amazonas e o prefeito de Manaus decretaram luto oficial.
Agora são 17h22. Participa com a gente do Giro de Notícias desta segunda-feira, dia 13 de fevereiro. Então manda mensagem, conta como está o trânsito, pede notícias que você quer ouvir aqui, nós vamos com certeza te atender. O número é 98407-4873. Geraldo Campelo, vamos de mais notícias então?
Vamos lá. Será interditado a partir de quarta-feira, dia 17, o trecho desnivelado da Avenida de João Batista no sentido bairro-centro. Essa intervenção será necessária devido a um afundamento na pista. O trecho que vai receber a intervenção está situado perto ali do cruzamento da João Batista com a Avenida Pedro Teixeira, no sentido bairro-centro. Durante as obras, mais de 20 linhas do transporte público vão precisar fazer desvios diariamente. E aí você vai precisar, meu amigo condutor, de muita paciência e de muita colaboração. O anúncio foi feito hoje, segunda-feira, pela Prefeitura de Manaus.
A Embaixada do Japão no Brasil está com inscrições abertas para o programa de bolsas de estudos para brasileiros em universidades japonesas. No Consulado-Geral do Japão, em Manaus, educadores dos estados da região que lecionam para o ensino fundamental e médio poderão se candidatar para a bolsa de treinamento de professores.
E o edital fica aberto para inscrições no processo de seleção 2023 até o dia 16 de fevereiro. A bolsa ofertada é no valor de R$5.560 e tem duração de 1 ano e 6 meses, iniciando em outubro de 2023.
Agora, meu amigo ouvinte, além da bolsa, o educador será contemplado com um curso de língua japonesa nos primeiros 6 meses de participação. Para se candidatar, os que residem nos estados da região norte podem consultar o edital completo do processo de seleção 2023 no site do Consulado do Japão, em Manaus.
Agora são 17h25. Nesta segunda-feira, as escolas de samba do Grupo Especial se reúnem no sambódromo a partir das 8 horas da noite para o primeiro ensaio técnico das escolas antes do desfile de carnaval. As escolas que vão afinar aí os últimos detalhes hoje à noite são a Vila da Barra, Primos da Ilha, Andanças de Ciganos e Reino Unido da Liberdade, respectivamente. Esta é a ordem. O último ensaio acontece amanhã, terça-feira, no mesmo horário, às 20 horas, com a Mocidade Independente de Aparecida, a Grande Família, Unidos do Alvorada e Vitória Régia. O desfile das escolas de samba faz parte dos festejos oficiais de Momo, que neste ano trazem a temática Carnaval na Floresta, com diversidade e representatividade do povo amazonense.
Agora são 17h25 e ainda falando de carnaval, viu? Crianças são flagradas em postos de combustíveis em horários inapropriados durante a Operação Carnaval na Floresta, na madrugada deste sábado. Foram mais de 10 postos nas zonas oeste e norte de Manaus, fiscalizados pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania durante a Central Integrada de Fiscalização, a CIF, para inibir aí as aglomerações e garantir a segurança de crianças e adolescentes. Durante a abordagem, os responsáveis eram orientados para os horários impróprios da idade. A equipe também fazia conferência de documentos e pedia a retirada das crianças e adolescentes do local. E essa ação de fiscalização segue até o dia 28 de fevereiro, hein? Em blocos, bandas e desfiles de carnaval por toda a cidade.
Agora já são 17h26. Você acompanha o nosso programa Giro de Notícias comigo, com o Alex Ferreira e com a Tereza Pinheiro. E é claro, você, nosso querido amigo ouvinte, pelo WhatsApp 98407-4873. Como é importante a sua participação, sobretudo realmente num dia de chuva, numa tarde chuvosa, final de tarde, na capital do estado do Amazonas. A produção industrial do Amazonas alcançou a terceira maior taxa de crescimento do país no ano passado, com a alta de 3,8%, atrás somente do Mato Grosso, com 19,4%, e do Rio de Janeiro, com 4,6%. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal, o PIM Regional, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE.
Esse crescimento positivo se deve pelo setor de bebidas, que no ano passado cresceu 14,5%, seguido pela indústria de motocicletas, com alta de 9,9%, ou outros equipamentos de transporte, como o IBGE qualifica o polo de duas rodas, que representa o segundo maior faturamento do polo industrial de Manaus.
E na produção de derivados de petróleo com refino no Amazonas, houve também um crescimento de 6,1%, seguido pelos produtos de borracha e material plástico, com alta de 3,9%, que inclui a indústria de componentes, desde a produção de ar-condicionado, para-lamas de motos, entre outros.
17h28, agora girando notícia de trânsito aqui no Giro.
Rondobras. No trânsito da vida, precisamos usar de gentileza e cortesia. Rondobras, estaremos sempre ao seu lado.
Bem, por aqui seguimos com você aí no volante, claro, com a sua participação, 98407-4873, o enfermeiro Ney. Forte abraço para você, boa tarde, amigo Alex, Geraldo, toda a equipe Nota Mil, no comando do Giro de Notícias. Trânsito pesado na bola da Suframa, o bola do produtor. Onde você está mesmo, hein, enfermeiro Ney? Manda pra gente aqui. Trânsito intenso, realmente ele manda a imagem aqui, mas não é possível localizar exatamente onde. Então manda aí a tua localização, Ney, para interagirmos aqui da melhor forma. Tá, vamos até André Araújo neste exato momento, porque a situação é complicada ali na região da André Araújo, nas proximidades da FVS, da Secretaria de Estado de Saúde, a SES, para quem vai acessar agora a Avenida Paulo VI ou vai fazer o retorno para acessar ali a Rua Gabriel Gonçalves, no Aleixo. Atenção, condutor. Trânsito complicado, retenção semafórica na área. Mais adiante, o condutor vai encontrar dificuldade para acessar a Avenida Rodrigo Otávio e também a Avenida Bentivi, tá ali nas proximidades do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA. Para quem sai da Avenida Cosme Ferreira em direção a Efigênio Salles, a gente tem também aqui, conforme o monitoramento, complicações para quem vem no viaduto da Rodrigo Otávio para acessar a Efigênio Salles. Trânsito complicado nas principais ruas e avenidas. 98407-4873, o número da sua participação.
Agora são 17h30. A gente vai ao nosso primeiro intervalo comercial. Não sai daí, não. E já já o Giro de Notícia está de volta para você com muita informação nessa tarde de segunda-feira.
Credibilidade na informação. Giro de notícias.
Muito bem, agora são 17h34, 17h34 na capital amazonense. Para você que interage conosco ao vivo aqui no Giro de Notícias, hoje, segunda-feira, dia 13 de fevereiro de 2023. Você já sabe, sua participação importantíssima. Temos aqui vários meios para você interagir conosco no WhatsApp 98407-4873, o número da sua participação. WhatsApp, canal direto, 98407-4873. Pela internet, você tem aqui vários meios também, no YouTube e no Facebook, lives rolando. Vai lá nos comentários, já manda o seu alô, já manda o seu abraço, já manda a situação qual você quer reportar aqui para nossa equipe. Daqui a pouquinho, interação com você, ouvinte, mandando os alôs da galera. 98407-4873, o número da sua participação. Vem com a gente que tá só começando praticamente já pouco mais da meia hora do Giro de Notícias desta segunda-feira.
É isso mesmo, 17h36 agora, hein? Já virou. Agora a gente vai falar de uma data muito especial para nós aqui do estúdio, para você que nos acompanha. O Dia Mundial do Rádio celebra o veículo como propagador da paz. E nesta segunda-feira, dia 13, é comemorada a 12ª edição do Dia Mundial do Rádio. A repórter Beatriz Albuquerque fez uma matéria especial sobre a data. Vamos ouvir.
Oi, bom dia!
É só depois do rádio sintonizado que o Dia da Maria de Jesus começa. Ela acorda às 5 da manhã para trabalhar e já vai ouvindo as notícias mais importantes. Com um radinho de pilha embaixo do braço, a vendedora do Acre sai de casa para iniciar a sua jornada. A paixão pelo rádio vem desde criança e hoje ele é um verdadeiro companheiro.
O rádio é minha companhia, que está do meu lado, está sempre presente em tudo que eu vou fazer. O rádio sempre está comigo.
Não dá mesmo para falar de rádio sem falar de ouvintes como a Maria de Jesus. E o Brasil está cheio de Marias. Pessoas que usam o rádio como fonte de informação e entretenimento. A Beatriz Nunes, moradora de Tabatinga, no Amazonas, conta que sempre sonhou em ser jornalista, mas não conseguiu estudar. Hoje, com 76 anos, ela se realiza ouvindo rádio.
Eu tinha esse sonho desde de criança, lá na beira do rio, no meio do mato, que é uma coisa que me alumiava assim e dizia, estuda para ser jornalista, mas eu não consegui estudar não. Aprendi pelo rádio. É o meu prazer, é a minha felicidade. Tudo na minha vida, nem a televisão me faz tão feliz quanto o rádio.
E nesta segunda-feira comemoramos a 12ª edição do Dia Mundial do Rádio, com o tema Rádio e a Paz. Essa data foi proclamada pela Unesco e pela ONU em 2012. Sempre que pensamos em rádio, nos vem à cabeça música, informação e diversão. Então, como o rádio pode ser um mecanismo de paz? Fernando Oliveira Paulino, professor da Universidade de Brasília e presidente da Associação Latino-Americana de Investigadores da Comunicação, explica que o rádio foi usado por anos, como outros meios de comunicação, para propagar discursos de ódio, superioridade racial e discriminação. Mas ele destaca que esse veículo se consolidou como um meio de disseminação de informações positivas.
O rádio se consolidou como um veículo de propagação e de compartilhamento de informações que possibilitam a transformação social, o empoderamento de públicos vulnerabilizados, né, especialmente comunidades compostas por quilombolas, por indígenas.
E para a gente terminar essa reportagem, nada melhor que a nossa ouvinte Maria de Jesus cantando a música que ela mais ouve no rádio e que adora.
O mundo é uma escola, a vida é um circo, amor, palavra que desperta, já disse um profeta.
Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
Olha, o rádio ainda hoje é um meio de comunicação de massa mais consumido em todo o mundo, além de ser muito acessível e possuir um baixo custo. Trata-se, portanto, de um meio poderoso de comunicação para celebrar a humanidade em toda a sua diversidade, constituindo uma plataforma para o discurso democrático e uma arena para todas as vozes se manifestarem, serem representadas e também ouvidas. Parabéns a todos nós que amamos o rádio e que ainda temos o privilégio de estarmos trabalhando no rádio. Deve seguir até quarta-feira, dia 15, a primeira etapa de obras de reparo no complexo viário Professora Isabel Victoria, conhecido como Viaduto do Mandoa, na Avenida Max Teixeira, na Zona Norte de Manaus. A segunda etapa está prevista para o período de 17 a 22 de fevereiro. E segundo a SEMINF, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, será interditada a primeira faixa para o fechamento dos buracos em apenas um sentido da via, para que não haja grandes prejuízos ao intenso tráfego de veículos no local.
Olha, e já no dia 17, quando uma faixa for liberada, será interditado o outro sentido da pista. A SEMINF também informa que a obra não apresenta nenhum tipo de risco aos veículos que trafegam na área e que o desgaste ocorre apenas em uma parte do pavimento.
Agora são 17h40, 17h40, vamos dar uma passeadinha pelas principais ruas e avenidas da capital.
Rondobras. No trânsito da vida, precisamos usar de gentileza e cortesia. Rondobras, estaremos sempre ao seu lado.
Oi, aos apresentadores do Giro, boa tarde. Constantino Neri, com retenção após o Terminal 1, no sentido centro-bairro. Aqui a participação do Edilson. Abraço para você, muito obrigado. Ivan Costa, final de telefone 0653. Informações também aqui de veículo em pane mecânica na rotatória do Armando Mendes. Congestionamento é grande na área, informou aqui o nosso querido ouvinte Wanderson, final de telefone 2611. Wanderson, obrigado pela sua participação. Tá na área por aí, tá no aperto, porque realmente a região do Distrito Industrial apresenta trânsito complicado neste exato momento. Ali nos Oitis e na Altais Mirim, antes de acessar a rotatória para seguir ali para o Terminal 5, no São José, os Oitis, trânsito intenso desde a rotatória do Armando Mendes até a Avenida Buriti. Tá? O condutor que está na Buriti neste momento vai acessar o Oitis, Avenida dos Oitis, vai encontrar retenção semafórica, aliás, retenção por causa de veículo em pane mecânica, tá? Na rotatória do Armando Mendes. Para quem segue pela Grande Circular, pela Altaz Mirim, em direção ao Terminal 5, no São José 1, após o congestionamento, encontra um trânsito livre. Vai encontrar ali complicações nas proximidades da Avenida Cosme Ferreira, mais adiante, no sentido ali para quem vai do São José para o Zumbi. Para quem vem do Zumbi em direção à Grande Circular, vai seguir pela Cosme Ferreira em direção ao Hospital João Lúcio. Nesta área, nas proximidades do Terminal 5, T5, na Zona Leste, já encontra complicações também nesta região da Zona Leste da capital amazonense. Está na área, meu amigo, 984074873. Aproveitar a oportunidade aqui, Geraldo e Tereza, interagir com os nossos ouvintes do Facebook. Permitam-me. A Maria de Jesus, um forte abraço. Denis Marques, tem aqui o Bruno Colares também. Edna Lúcia, Augusto Costa, um abraço especial para Maria de Jesus, para o João Paulo, para a Luísa, para Hilda Santos e o Davi Cândido, que interagem conosco com Boa Tarde da Francisca Andrade, também do Francisco Lopes, da Lu Oliver, da Ariane Balheiro, Alemão Carvalho e ainda o Jerônimo Colares, que interagem conosco na live. Temos vários meios para você ouvinte participar. WhatsApp, Tereza, Facebook e ainda pelo YouTube da Difusora, não
é
não?
É isso mesmo, Alex. Lembrando que o nosso número de WhatsApp é o 98407-4873. Agora são 17h43. E sem perder tempo, vamos de giro policial. A Polícia Civil em Manacapuru prendeu hoje um suspeito com as iniciais MAA, de 26 anos, por envolvimento no latrocínio. É um roubo seguido de morte do professor Cristóvão Mouro Lemos, que tinha 78 anos. O crime ocorreu no dia 1º de fevereiro deste ano, na casa da vítima, no bairro Terra Preta, lá em Manacapuru.
De acordo com a polícia, a vítima foi morta com 3 golpes de faca no pescoço e nas costas e teve objetos roubados do seu imóvel. Ainda, segundo a polícia, um dia após o crime, um adolescente de 17 anos, com quem a vítima tinha um relacionamento, foi apreendido por envolvimento no fato.
E após o depoimento do menor, foi solicitada à justiça a prisão temporária do autor e a ordem judicial foi decretada pelo juiz titular da comarca de Manacapuru. O homem vai responder então por latrocínio e será encaminhado à audiência de custódia, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.
Bom, seguimos ainda com informações de polícia, Tereza. Em Pauini, no interior do Amazonas, a Polícia Civil prendeu um jovem procurado por homicídio, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. O infrator estava foragido desde 2021 e com ele foram apreendidos diversos materiais entorpecentes. De acordo com o investigador André Serguei, gestor da unidade policial, após denúncias anônimas, foi possível localizar o infrator de grave periculosidade, que estava foragido desde 2021 e praticava crimes como roubo, furto e ameaça.
Conforme a autoridade policial, o autor do crime estava em posse de objetos e substâncias suspeitas. Entre os materiais encontrados, foram apreendidos um valor de R$ 30 em espécie, um pacote de pasta base de cocaína com 15 gramas, 5 porções de maconha com 19 gramas, uma arma de fogo calibre 36 caseira, um cartucho de calibre 36 e uma faca tipo peixeira.
E olha, o Edson responderá por homicídio, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. E ficará também à disposição da justiça, viu, Alex?
17h46. Vamos a um breve intervalo. Já, já. Voltamos com muito mais Giro de Notícias nesta segunda-feira. Até já.
Giro de Notícias. As notícias locais, nacionais e internacionais. E o trânsito em tempo real. Giro de Notícias. O rádio que fiscaliza a cidade. Um programa criado por Valdir Correia. Supervisão, Carminha Xereis. Credibilidade na informação. Giro de Notícias.
Agora são 17h51. Estamos de volta com o seu Giro de Notícias. Manda o WhatsApp pra gente, conta, tá no trânsito, o que tá acontecendo pela cidade. Conta pra gente, o número é 98407-4873. E agora a gente vai de matéria nacional e internacional. Sobreviventes de terremoto na Turquia falam sobre desastre. Um avião da FAB trouxe brasileiros e estrangeiros da Turquia para o Rio de Janeiro. Na Rádio Frequência Nacional, a repórter Luana Karen tem as informações.
Foi pouco mais de um minuto de terra tremendo. Uma eternidade para a brasileira Amina, que morava há 4 anos em Gaziantep, no sul da Turquia, com o marido. Ele é sírio e já vivia em condição de refugiado por conta da guerra civil que o país enfrenta.
Era como se tivesse um bicho remexendo assim, sabe, revirando tudo. A impressão que eu tive era que estava acabando tudo, sabe, não tinha outra comparação. É, aquelas coisas que a gente vê de longe em filmes, só que bem pior.
Hania morava em Adana, na Turquia. Ela nasceu na Síria e foi para o Brasil a primeira vez há 4 anos, em busca de um lugar sem guerras. foi no Brasil que teve as duas filhas. E é por causa delas que a família está de volta ao país. Dessa vez, fugindo dos tremores de terra na Turquia. Hania diz que tem orgulho das filhas serem brasileiras. Ela já tinha interesse em voltar. O terremoto apressou as coisas. Agora, diz, quer ficar de vez no Brasil. Suelen está voltando com o marido turco e a filha de 4 anos, depois de uma temporada de 1 ano e meio em Adana.
O sentimento que eu tenho nesse momento é de muita gratidão, né? Por todos que estão se mobilizando para ajudar a gente, por todos que estão se mobilizando para ajudar a Turquia, porque é um país incrível, que eu amo a Turquia de verdade. E se não fosse tudo isso, eu ainda iria permanecer lá.
Yulis Cortes é colombiana. Após os tremores em Adana, passou 2 dias abrigada em um restaurante com outras 200 pessoas. Desesperada para sair da Turquia, conseguiu na embaixada brasileira o suporte que precisava para ficar mais perto de casa.
As portas se abriram para o Brasil e estou aqui.
Histórias que se assemelham e se cruzam. As 17 pessoas que voltaram ao Brasil no avião da Força Aérea compartilham sentimentos como a tristeza pelo que presenciaram na Turquia e o alívio por poder recomeçar do outro lado do Atlântico. São brasileiros e seus familiares estrangeiros que viveram um dos piores desastres naturais deste século.
17:54. Boa tarde para você, ouvinte da Difusora. Boa tarde a você que nos acompanha nessa segunda-feira chuvosa. Agora já passou, né? Aqui uma visão de que o céu está limpo. Obrigado a você que está nos acompanhando. Muitíssimo obrigado pela honrosa audiência. Fiscais do Ibama destruíram um avião, um helicóptero e maquinários usados por garimpeiros ilegais das terras indígenas Yanomami. A ação faz parte da ofensiva iniciada em 20 de janeiro, quando o governo federal decretou emergência de saúde pública na localidade. Com a fiscalização dentro da terra Yanomami, os invasores têm fugido pela floresta e rios e deixado para trás os equipamentos usados na extração de minério ilegal.
Com a fuga, os garimpeiros abandonam os materiais nos quais os fiscais do Ibama, quando os encontram, os destroem. Por exemplo, o helicóptero destruído estava coberto com uma espécie de rede camuflada, além de maquinários como uma draga. O mesmo aconteceu também com um avião de pequeno porte usado na atividade legal, deixados para trás em local aí, possivelmente para disfarce, camuflados, mas não teve jeito. As equipes encontraram aí os materiais e todos eles foram destruídos. 17:55.
E agora vamos falar aqui um pouquinho da situação no trânsito trazida pelos nossos ouvintes. Lá na Avenida Buritis, o trânsito está parado após o Elisa Miranda no sentido Bola da Suframa. Foi a ouvinte de final 0890 que passou a informação pra gente, então você motorista fica atento aí. E olha, nenhum apostador acertou as 6 dezenas do concurso 2563 da Mega Sena sorteada neste último sábado. O prêmio, então, ficou acumulado para o próximo sorteio, que ocorrerá na terça-feira e está estimado aí em 10 milhões de reais. Geraldo, dá para a gente começar a vida, hein?
10 milhões é muito dinheiro. 17:56, daqui a pouquinho, a gente tem aquele momento especialíssimo aqui na nossa difusora, que é Ave Maria, que é a hora do Ângelus. Mas antes, imagens feitas por vizinhos da Escola Estadual Professor Antônio Spreisser, onde também funciona a Escola Municipal Vista Alegre, flagraram o momento em que um adolescente atirou bombas de fabricação caseira na instituição na manhã desta segunda-feira, dia 13. As câmeras internas do colégio registraram fumaça e desespero nos corredores. A escola tem cerca de 300 alunos na parte da manhã e as aulas já tinham começado quando houve o atentado terrorista. O jovem de 17 anos, que arremessou as garrafas cheias de gasolina e pregos, também estava com uma machadinha e portava uma suástica no braço com um símbolo nazista.
O vídeo, inclusive, circulou na internet e as imagens mostram a instituição, que funcionava para alunos de 12 a 15 anos na parte da manhã e para maiores de 15 à tarde e à noite. Inclusive, nas imagens disponibilizadas aí pela polícia, é possível ver fumaça no hall de entrada da escola e em um dos corredores da instituição.
E a Escola Estadual Professor Antônio Spreuser, onde também funciona a Escola Municipal Vista Alegre, a gente está falando lá de São Paulo. Tereza.
E olha, agora são 17h58. Nosso ouvinte também avisa que tem uma carreta em pane mecânica na rotatória do Armando Mendes. É o Antônio Freitas, de final de telefone 3980. Muito obrigada pelas suas informações, viu, Antônio? A bebê de um mês que deu entrada com sinais de agressão no Hospital da Criança e Maternidade de São José do Rio Preto está internada em estado grave. Os pais da menina foram presos preventivamente nesta segunda-feira, dia 13, por tentativa de homicídio. Segundo a delegada do caso, a criança está com diversas fraturas, coágulo no cérebro e também marcas de queimaduras. Não dá para saber o que vai acontecer. A situação inspira cuidados, explicou ela. A Delegacia de Defesa da Mulher começou a investigar o caso no dia 7 de fevereiro, após a mãe da criança procurar a polícia para denunciar que o companheiro havia agredido a filha. A mulher gravou um vídeo que mostra parte das agressões. Nas imagens, é possível ver o homem sacudindo e jogando a criança.
São 17h59, já aquele momento especial, mas eu quero, em nome aqui dos nossos, meus companheiros de bancada, pedir para que você participe pelo 98407-4873 e nos diga como é que está aí a situação do trânsito por onde você passa. Agora o Alex alertava para o nosso ouvinte falar não só o nome, o sobrenome, mas também a rua onde você está, né? O bairro onde você está. E se você tiver que mandar o seu áudio, por gentileza, 20 a 25 segundos. E aí, cuidado para não fazer esse áudio dirigindo, que aí você vai estar se colocando em perigo e também as outras pessoas que estão ao seu lado. São 17h59, Alex Ferreira, aquele momento muito especial aqui na Difusora já está chegando.
Exatamente, 18 horas em ponto.
Credibilidade na informação. Giro de notícias.
Agora são 18h03. Muito boa noite para você que nos acompanha aqui no seu Giro de Notícias. Geraldo Campelo, boa noite.
Boa noite, Tereza. Boa noite, Alex. Boa noite, Rogério, que agora sai da mesa e quem assume a sonoplastia é o Hamilton Cabral. Muito obrigado a cada um de vocês que continua conosco agora na parte da noite de mais uma hora de muita informação no Giro de Notícias. Boa noite, Alex.
Boa noite, Geraldo. Boa noite, Tereza. Boa noite, equipe do Giro de Notícias e a você em especial. Tá do outro lado, já sabe, participa com a gente, 984074873. Lives rolando para você também nas redes sociais. Vem interagir conosco ao vivo aqui no seu Giro de Notícias.
Essa segunda-feira de chuva, trânsito lento. Nossos ouvintes participando aqui pelo número 984074873 e passando as informações aí em tempo real para a gente poder também te abastecer. E sem perder tempo, vamos de mais notícias. Agora uma notícia nacional. Sarampo, o risco de surto no continente americano é o maior em 30 anos, de acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde. É o repórter Gabriel Correia quem tem as informações.
O risco de surto de sarampo no continente americano é o mais alto dos últimos 30 anos. O alerta é da OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde, foi divulgado nesta segunda-feira no Brasil. A organização pede que os países retomem a cobertura vacinal infantil e atualizem os planos de resposta ao sarampo para evitar a volta da transmissão endêmica do vírus. De acordo com o documento, os surtos mais significativos ocorreram no Brasil, onde a circulação endêmica continua. De acordo com Ana Caetano, presidente da Sociedade Brasileira de Imunologia, o continente americano havia ficado livre do sarampo em 2016. Entretanto, com a baixa cobertura vacinal, essa realidade voltou.
O que aconteceu é que nos últimos anos houve uma redução muito grande nessa cobertura vacinal. Então, para você ter uma ideia, no último ano, o Brasil teve uma redução de 50% na cobertura vacinal. Né? Isso fez com que novos casos vindos de outros países começassem a entrar nesses países da América, né? Não inclui só o Brasil, né? Na Argentina, no Chile.
Em 2021, apenas 6 países do continente atingiram o nível recomendado de 95% de cobertura com as 2 doses, e outros 10 países relataram cobertura inferior a 80%. De acordo com o Programa Nacional de Imunizações, até 2015, o percentual de brasileiros protegidos pelas vacinas atingia as metas de público-alvo, mas com o retrocesso da imunização, essa porcentagem voltou aos níveis da década de 1980. Entre 2018 e 2021, 26 crianças menores de 5 anos foram vítimas da doença no país. Nas 2 décadas anteriores, apenas 1 óbito havia sido registrado. Ana Caetano explica que o sarampo é um vírus altamente contagioso e que o esclarecimento da população é um aliado para o enfrentamento da doença.
Educar a população, informar a população corretamente, né, de que essa vacina ela é necessária para evitar a gente ter um surto, né, de sarampo no Brasil. E ela vem exatamente disso, desses países onde aparecem esses movimentos anti-vacina e principalmente as fake news com relação as vacinas.
No final de janeiro, o Ministério da Saúde anunciou a campanha de multivacinação contra a poliomielite e sarampo nas escolas, que deve ocorrer a partir do mês de maio.
São 18h07. Uma lei sancionada em 2013 pode ter contribuído nos últimos anos para estimular e facilitar os lucros do garimpo ilegal no Brasil. O texto permite que o ouro seja comercializado no Brasil apenas com base nas informações dos vendedores sob presunção de boa-fé. A regra é questionada pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, e pode ser revista justamente no momento em que o governo do presidente Luiz Inácio tenta conter a ação de garimpeiros nas terras Yanomami.
O texto diz que presumem-se a legalidade do ouro adquirido e a boa-fé da pessoa jurídica adquirente, quando as informações prestadas pelo vendedor estiverem devidamente arquivadas
na sede da instituição legalmente autorizada a realizar a compra de ouro. As informações sobre quais a proposta faz referência são as seguintes: nota fiscal emitida por cooperativa ou, no caso de pessoa física, recibo de venda e declaração de origem do ouro emitido pelo vendedor. Nota fiscal de aquisição emitida pela instituição autorizada pelo Banco Central do Brasil a realizar a compra do ouro. A proposta aprovada diz ainda que, abre aspas, é de responsabilidade do vendedor a veracidade das informações por ele prestadas no ato da compra e venda do ouro, fecha aspas. Agora são 18 horas e 9 minutos em Manaus.
Você que nos acompanha aí pelas redes sociais, um abraço. Continua participando com a gente também pelo WhatsApp. O número é 984074873. Três estados e duas capitais do país têm legislação que proíbe o uso da linguagem neutra como todes e amigues em alguma esfera do setor público. Outros oito estados e seis capitais, embora não tenham legislação a respeito, têm projetos de lei para restringir a sua utilização. Cada vez mais comuns, esses termos fazem parte de um fenômeno político e de inclusão para que a comunidade LGBTQIAP+, se sinta representada.
Olha, na sexta-feira, dia 10, o STF, o Supremo Tribunal Federal, decidiu derrubar uma lei vigente em Rondônia que vedava o uso da linguagem neutra nas escolas do estado. Segundo a corte, a lei estadual fere a Constituição, uma vez que cabe à União legislar sobre as normas de ensino. Os 11 magistrados não analisaram o conteúdo da legislação. E o questionamento? A ação tinha sido movida pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino.
O entendimento adotado nesse caso serve de precedente para outras leis semelhantes. No entanto, as leis existentes sobre o tema não caem automaticamente. Será preciso, então, aguardar a publicação da decisão da Suprema Corte para saber quais serão os próximos passos. Agora, 18 horas e 11 minutos.
E olha, para abater os três objetos voadores misteriosos que entraram no espaço aéreo dos Estados Unidos e do Canadá neste fim de semana, o governo norte-americano optou por utilizar os caça-aviões mais modernos da frota das Forças Armadas do país. De sexta-feira, dia 10, até domingo, dia 12, os objetos foram avistados em diferentes pontos dos dois países, dias depois de os Estados Unidos abaterem um balão chinês que também sobrevoou por dias o espaço aéreo americano. Washington acusa Pequim de espionagem. Também foram vistos objetos voadores no céu da China, da Colômbia e do Uruguai.
E para falar dessas crises dos OVNIs, entenda o que são os objetos avistados no céu. O repórter Igor Pereira traz as informações.
Os governos dos Estados Unidos, Canadá e China investigam a aparição de vários objetos voadores nos últimos dias. A aeronáutica americana derrubou três objetos voadores no último fim de semana, que o Departamento de Defesa acredita serem balões que captam informações do tempo e do clima. Os objetos são chamados de OVNIs, a abreviação para objeto voador não identificado. Para o ufólogo Jackson Camargo, essa classificação é feita para dar evidência à demonstração de força dos países.
O que chama atenção nestes casos é as autoridades rotularem esses objetos como OVNIs, talvez até para chamar a atenção da opinião pública para estes eventos, reforçando esse conceito de demonstração de força. É importante esclarecer que estes objetos abatidos possuem características bem diferentes do que é registrado, seja por autoridades, cientistas, ufólogos ou mesmo testemunhas civis do fenômeno OVNI legítimo, onde existe demonstração de inteligência, altíssima tecnologia.
No início de fevereiro, o governo americano derrubou um balão que considerou como espionagem chinesa. Os aviões utilizados para abater os objetos são de última geração. O ufólogo destaca que nos últimos anos, esses avistamentos têm ganhado força.
Com a divulgação de vídeos e registros pela Marinha Americana, lá em 2017, e depois com a realização de audiências públicas no Congresso dos Estados Unidos e aqui no Brasil também, o assunto acabou chegando com força à opinião pública, sendo abordado aí massivamente pela mídia e está em alta até hoje nas redes sociais e em rodas de conversa. Isso faz com que as pessoas olhem mais para o céu e, consequentemente, ocorram mais avistamentos, mais relatos de avistamentos.
A Força Aérea do Uruguai também investiga a presença de luzes vermelhas avistadas no último fim de semana.
Muito bem, agora são 18 horas e 14 minutos, 18 horas 14 minutos na capital amazonense. A gente vai dar uma passeadinha rapidinho pelas principais ruas de Manaus e logo mais o intervalo. Vamos às ruas primeiro.
Rondobras. No trânsito da vida, precisamos usar de gentileza e cortesia. Rondobras, estaremos sempre ao seu lado.
Meu amigo condutor, tá complicada a nossa situação aqui no nosso trajeto, né? Principalmente para nós que estamos aqui na Constantino Neres, seguimos em direção a região ali da Cidade Nova, vamos em direção a Torquato Tapajós, trânsito intenso, desde, deixa eu te contar aqui, meu amigo, desde a Rua Pará, tá? Desde a Rua Pará, a gente vai passar pelo Centro Universitário Fometro, passamos pelo Parque dos Milhares neste momento, vamos em direção à Arena da Amazônia, trânsito complicadíssimo no sentido centro-bairro da Avenida Constantino Neri. Avenida Paralela, Avenida Djalma Batista, há complicações em ambos os sentidos para o condutor que trafega ali na Djalma Batista pela João Valério. Tem trânsito da João Valério até o encontro com a Darcy Vargas e mais à frente para você, condutor, que vai acessar então a Avenida Pedro Teixeira, trânsito intenso também nesta região. Principais ruas e avenidas, congestionamentos registrados no monitoramento difusora. Trânsito em tempo real. 18 horas, 15 minutos.
Muita paciência para você, motorista, que nos acompanha. Manda uma mensagem pra gente. Conta como é que tá o trânsito na sua área aí. O número é 984074873. Nós vamos agora a um rápido intervalo comercial e voltamos já já.
Comunicação transparente e verdadeira está no ar. Giro de notícias.
São 18 horas e 22 minutos. Giro de notícias pela sua difusora de segunda a sexta-feira, das 17 até as 19 horas, comigo, Alex Ferreira e a Tereza Pinheiro. Muito obrigado a você pela sua audiência de sempre. Meus queridos amigos, o Brasil e os Estados Unidos reforçam a defesa da democracia. A repórter Valéria Rodrigues tem os detalhes.
Balanço do encontro entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Joe Biden dos Estados Unidos é positivo para o Brasil, avalia Marcos Vinícius de Freitas, professor de Relações Internacionais. Em comunicado conjunto, os países se comprometeram a fortalecer as instituições democráticas e saudaram a realização da segunda cúpula internacional pela democracia, nos dias 29 e 30 de março, em plenário virtual.
Sobre esta ênfase na manutenção da democracia e também na preocupação da questão ambiental. Então, estes dois aspectos são saldos positivos, inclusive porque o governo americano se comprometeu aí a fazer uma doação, ainda que abaixo do esperado, para o Fundo da Amazônia.
Por outro lado, Freitas, que é professor visitante da Universidade de Relações Exteriores da China, avalia como frustrada a tentativa do presidente brasileiro de ganhar projeção global com a negociação de paz entre Rússia e Ucrânia.
Em razão daquela ideia de criar o clube de amigos da paz na questão da Ucrânia, e ele observou que os Estados Unidos permanecem contrários aí a qualquer tipo de solução que não seja a eventual derrota da Rússia dentro deste conflito com a Ucrânia.
Em meados de março, há expectativa de um encontro entre Lula e o presidente da China, Xi Jinping. e a formação de um grupo de paz para dialogar com os países envolvidos na guerra será um dos temas a ser tratado, avalia o professor Marcos Vinícius de Freitas. Ele explica a visão chinesa sobre o conflito.
Eles entendem que existe sim um problema que gerou essa guerra, que foi o fato justamente de os Estados Unidos continuarem no seu processo de expansão da OTAN numa área de influência russa.
Mas também estão preocupados com os impactos que o longo quadro de recessão global iniciado na pandemia de coronavírus e agravado pelo conflito.
É por essa razão que, por um lado, eles entendem e compreendem a alegação do presidente Putin com relação à questão ucraniana sobre o argumento da defesa e dessa constante a mentalidade de guerra fria que os Estados Unidos pretendem manter em toda a narrativa, e por outro lado eles têm claro também que esta guerra gera resultados econômicos que não são favoráveis e que inclusive prejudicam o crescimento chinês.
A data do encontro entre os presidentes brasileiro e chinês ainda não foi confirmada pelo Itamaraty. A expectativa é que o tema seja tratado pelo chanceler Mauro Vieira com a delegação chinesa na reunião ministerial do G20, que acontece entre os dias 1 e 2 de março na Índia.
18:25, 18:25, seguimos no seu giro de notícias nesta segunda-feira, dia 13 de fevereiro, com informações internacionais. Equipes de resgate na Turquia ainda retiram várias pessoas com vida de prédios desabados nesta segunda-feira, uma semana após o terremoto. Cerca de 176 horas após o primeiro terremoto, uma mulher chamada Sera Domnes foi retirada com vida hoje de um prédio de apartamentos desabado em Antakya, por equipes de busca e resgate da Turquia e Oman, informou a emissora estatal TRT. O total de mortos no desastre já supera 37 mil na Turquia e na Síria. De acordo com o chefe de ajuda da Organização das Nações Unidas, ONU, Martin Griffiths, a fase de resgate está chegando ao fim, com a urgência agora mudando para fornecer abrigo, alimentação e educação, além de atendimento psicossocial aos afetados. 18:27.
Vacina bivalente permitirá cobertura mais ampla contra a Covid-19. Quem tem os detalhes é a Denise Coelho.
Em vídeo que circula nas redes sociais, um médico põe em dúvida a eficácia da nova versão da vacina bivalente da Pfizer contra a Covid-19. No material, o médico Roberto Zeballos afirma que quem pegou o Covid já está mais do que protegido. Considerado um médico antivacina, a postura dele já foi alvo de nota de repúdio de professores de medicina da Universidade Federal de São Paulo. O especialista em epidemiologia e infecção hospitalar, o farmacêutico Renato Freire, por exemplo, sustenta a segurança e necessidade do processo de atualização.
Ela é chamada de bivalente porque na sua composição, estruturação tecnológica, tem componentes a mais sobre cepas circulantes ou sobre cepas que estão mais prevalentes em determinada doença. Então, os estudos realizados pelos grandes laboratórios, principalmente a Pfizer, os estudos pré-clínicos e clínicos, estão demonstrando eficácia de impacto na população de uma forma mais abrangente, que essas vacinas prometem uma cobertura vacinal muito maior, para proteger mais ainda contra outras variantes, principalmente do coronavírus.
O reforço bivalente da Pfizer já foi aprovado nos Estados Unidos, no Reino Unido, União Europeia e Canadá. No Brasil, ele está autorizado, por enquanto, para a população a partir dos 12 anos. Renato Freire, que é mestre em pesquisa e desenvolvimento em tecnologia, defende a importância de se ampliar essa imunização.
Que a vacinação vai proteger mais a população, cria uma proteção coletiva, também chamada de rebanho, e isso evita a transmissão e a proliferação da doença e as gravidades, as internações em pacientes com maior gravidade, maior risco, e isso vai controlando a doença, como a gente está observando na prática e a nível do mundo inteiro.
Pelo cronograma do Ministério da Saúde, a vacinação com doses de reforço bivalente contra a Covid-19 começa a partir de 27 de fevereiro. A princípio, a imunização vai ser destinada a grupos considerados de risco, como idosos acima de 60 anos, pessoas com deficiência, gestantes e mães que deram luz há menos de 45 dias.
São 18 horas e 29 minutos. A gente continua falando sobre esse dia tão especial hoje, 13 de fevereiro, que é o Dia Mundial do Rádio, que é comemorado hoje em homenagem à primeira emissão de um programa, a da United Nations Radio, a Rádio das Nações Unidas, em 1946. A transmissão do programa foi simultâneo para um grupo de 6 países. E a data foi criada e também oficializada em 2011 pela Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. O primeiro Dia Mundial do Rádio foi celebrado apenas em 2012.
Muito bem, agora 18 horas 30 minutos. Daqui a pouquinho voltamos com muito mais informações no seu Giro de Notícias.
Em busca da informação, encontrou Giro de Notícias.
Muito bem, agora são 18 horas 33 minutos, 18 horas 33 minutos. A sua participação importantíssima aqui no Giro de Notícias, 98407-4873. Só uma informaçãozinha aqui para você, ouvinte. Muitos já mandam mensagens aqui perguntando, Geraldo, Tereza, a respeito da live do Facebook, do YouTube. As lives caíram. A gente teve um pequeno probleminha com a conexão na internet aqui nesta segunda-feira. Nossa equipe já está normalizando toda essa questão, mas a partir de amanhã, na íntegra, você vai acompanhar o Giro de Notícias. Então, por causa da chuva, o sinal ficou um pouco fraco, então caiu aqui o nosso sinal de internet no Facebook, você não consegue nos acompanhar, mas faz o seguinte, continua com a gente aqui no radinho mesmo, tá conectado e participando aqui na programação pelo nosso WhatsApp, 984074873. Anota esse número, salva aí para deixar já na ponta da agulha para interagir com a gente sempre aqui na programação às 18 horas e 35 minutos.
E vamos agora de giro de esporte. Manaus e Princesa dos Solimões jogam pela Copa do Brasil 2023 no dia 1 de março, uma quarta-feira. A data foi confirmada pela Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, que divulgou a tabela completa neste sábado. O primeiro a entrar em campo é o Manaus, que enfrenta o Camboriú, em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. A partida está marcada para as 19 horas, horário de Manaus, no Estádio das Nações.
O nosso Gavião, como é conhecido, precisa de apenas um empate para avançar na competição, já que está melhor posicionado no ranking da CBF em relação ao nosso adversário. Já o Princesa de Solimões, recebe também no dia 1 de março, em Manacapuru, o Ituano de São Paulo, que é um bom time, hein? O jogo está confirmado para as 20 horas no estádio Gilbertão. Só a vitória interessa ao Tubarão para se classificar, já que tem uma posição inferior ao do rival do ranking brasileiro de clubes. 18:36, o Alex Ferreira tem informações agora do futebol no Brasil, Alex.
Exatamente, Geraldo, após um hiato de 12 anos, acredite, o Brasil voltou a conquistar o título do Sul-Americano Sub-20 de futebol. O feito foi alcançado com a vitória de 2-0 sobre o Uruguai no final da noite de ontem no estádio El Campín, em Bogotá. Este foi o 12º título brasileiro na competição e começou em 1954. A conquista atual foi alcançada de forma invicta, com 7 vitórias e 2 empates. Além do título, o Brasil garantiu, com 2 rodadas de antecedência, a classificação para a Copa do Mundo Sub-20, que será disputada na Indonésia entre 20 de maio e 11 de junho de 2023.
E olha, a vitória sobre o Uruguai foi construída com gols do volante Andrei, de cabeça aos 38 minutos do segundo tempo, e também do atacante Pedrinho, já nos acréscimos. Com o gol que abriu o triunfo brasileiro, o meio-campista, que acaba de assinar com o Chelsea da Inglaterra, garantiu a artilharia da competição ao lado de Vitor Roque, que é o centroavante do Atlético. Após o título, Andrei, que foi o capitão da equipe canarinho, celebrou o feito com uma postagem em uma rede social, na qual afirmou, abre aspas, campeão, em jogo decisivo, seja decisivo, simplesmente Deus. Feliz pelo título e por terminar como artilheiro da competição.
E ainda falando de esportes, ontem o Corinthians goleou o Flamengo por 4-1 na Neoquímica Arena e ficou com a taça da Supercopa Feminina de Futebol. Essa foi a segunda conquista das Brabas, como a equipe feminina do Timão é conhecida, em duas edições do torneio. As grandes destaques do time paulista foram a Milene e a Tamires. A dupla balançou as redes cariocas duas vezes cada uma. A meia Tamires abriu o placar com menos de um minuto de jogo. Já a atacante Milene ainda fez mais dois gols na etapa final.
O outro gol corintiano e o único das cariocas com Daiane saíram nos últimos 45 minutos. As mais de 25 mil pessoas que foram ao estádio para acompanhar o jogo puderam fazer uma bela festa para comemorar mais uma conquista do futebol feminino do Corinthians, que teve a melhor campanha durante o torneio, com 100% de aproveitamento. 1-0 sobre o Atlético Mineiro, 2-1 sobre o Internacional e 4-1 no Flamengo. Agora, as duas equipes voltam as atenções para a Série A1 do Campeonato Brasileiro, que começa no dia 26 de fevereiro. O Corinthians, atual campeão nacional, estreia em casa contra o Ceará. E o Flamengo vai jogar na Vila Belmiro contra o Santos. 18 horas 39 minutos.
Continua o giro de notícias para você aqui, finalzinho já, né? A noite já começou, o trânsito ainda tá complicado? Como é que tá a tua área? Conta pra gente. O número é 98407-4873. E vamos de notícias. Reumatologista alerta sobre o aumento de casos de lúpus no Brasil. As informações são com a repórter Luciana Abdu.
Com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre as doenças lúpus, fibromialgia e Alzheimer, o mês de fevereiro ganhou a cor roxa. A intenção é alertar que, se diagnosticadas precocemente, essas doenças podem ter os sintomas controlados, melhorando a qualidade de vida de quem convive com elas. Marco Antônio Loures, reumatologista e presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia, fala sobre lúpus.
O lúpus eritematoso sistêmico é uma doença hereditária. Sendo hereditária, ela passa de familiar, passa de pai para filho, né? E assim sucessivamente.
E explica os sintomas.
Existem alguns gatilhos de meio ambiente. Por exemplo, a luz solar pode provocar uma piora da doença, ou provocar o início da doença. O cigarro também e outros fatores. Às vezes a parte emocional, o trabalho. Então tudo isso conta. Inclusive alguns medicamentos podem ser causa de lúpus eritematoso sistêmico.
O médico finaliza explicando como se faz o diagnóstico da doença.
Para o reumatologista, é um diagnóstico que não é difícil, desde que você consiga acompanhar esses sintomas, sinais, exames de sangue, tem alguns marcadores de sangue que ajudam. Para o clínico, às vezes, que não está acostumado, às vezes é difícil o diagnóstico, porque o lúpus, ele tem assim, tipos e subtipos. Apesar de ter o nome lúpus, cada paciente apresenta uma característica diferente por causa da penetrância genética.
De acordo com o médico, de cada 100 mil habitantes, entre 5 e 8 têm a incidência da doença. Sendo que nas mulheres, esse número é maior e abrange a faixa entre 20 e 45 anos, o que não impede que tenha incidência em outras faixas etárias.
Olha, 18 horas e 41 minutos, faltam 19 minutos para as 7 horas da noite. Um abraço para você, amigo motorista de aplicativo, taxista, a você nos ônibus, os mototaxistas também e aos amigos do Distrito Industrial, né, indo ou voltando em suas rotas, o nosso muito obrigado pela audiência. Quase 80 mil servidores estaduais do Amazonas precisam recadastrar os dados. O procedimento é obrigatório. De acordo com o governo do Amazonas, o recadastramento deve ser feito com todos os servidores estaduais ativos do estado e também pensionistas especiais vinculados à SEAD, que é a Secretaria de Estado de Administração e Gestão. O recadastro começou hoje, segunda-feira, e será feito de forma presencial nas agências do Banco Bradesco no mês de nascimento do servidor. Com o recadastro, o estado pretende atualizar os dados de cerca de 78 mil servidores.
18 horas 42 minutos. Informações atualizadas sobre o cenário de Covid-19 e vacinação hoje no Amazonas. A Fundação de Vigilância em Saúde emitiu agora há pouco o boletim atualizado sobre a Covid-19. Tá? De acordo com as informações da FVS, foram registrados hoje 78 novos casos de Covid-19, elevando para 626.259 o número de casos positivos da doença. Graças a Deus, mais um dia, não houve registro de mortes pela doença. Então, permanece em 14.423 o total de vidas perdidas para a doença durante a pandemia. Conforme os dados parciais do Programa Nacional de Imunização, aproximadamente 3.371.720 pessoas tomaram a primeira dose, 2.800.000 a segunda dose, 75.700 a terceira dose, no caso, aí a dose única, tá? A dose de reforço, em relação à dose de reforço, 1.715.000 pessoas tomaram a primeira dose, 671.000 a segunda dose e 3.113 pessoas tomaram a dose adicional para os imunossuprimidos. Portanto, hoje a FVS registrou 78 novos casos de Covid-19. 18 horas 44 minutos.
Muito obrigada a você que nos acompanha aqui nesta noite no Giro de Notícias. E não esquece, manda aí o teu WhatsApp, o número é 98407-4873. Vamos de notícias. Alerta de desmatamento na Amazônia cai 61% em janeiro. A repórter Alexandra Fiore tem as informações.
O acumulado de alertas de desmatamento na Amazônia Legal em janeiro deste ano foi de 167 quilômetros quadrados. Essa é a quarta menor marca para o mês na série histórica do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, o DETER, que começou em 2015. Os números são do Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE, e foram divulgados nesta sexta-feira. Para o especialista em conservação e líder da estratégia de conversão zero da ONG ambientalista WWF Brasil, Frederico Machado, a queda no primeiro mês deste ano pode ser reflexo da retomada da pauta de defesa ambiental, mas o especialista ressalta que ainda é cedo para falar sobre uma reversão de tendência, porque parte desta queda pode estar relacionada com a maior cobertura de nuvens no período.
Então, com relação ao dado desse mês do PRODES, é muito positivo que a gente observe uma redução nessa escala, né, de 61% que o DETER já é capaz de mensurar. Pode ser, sim, um indicativo de mudança política, um indicativo de que, a partir de agora, quem vem cometendo as ilegalidades na Amazônia possam vir a sofrer algum tipo de penalização. No entanto, não é possível dizer que há uma tendência, que esse dado ele é condizente 100% com a realidade, né? Ele tem uma dependência de como está o comportamento ali da atmosfera.
O DETER produz sinais diários de alteração na cobertura florestal para áreas maiores que 3 hectares, tanto áreas totalmente desmatadas quanto em processo de degradação. No ano passado, janeiro e fevereiro acumularam recordes de desmatamento. Para se ter uma ideia, em janeiro de 2022, foram 430 quilômetros de área sob alerta de desmatamento. No último mês, o Ministério da Justiça prorrogou até o dia 12 de julho deste ano o uso de agentes da Força Nacional de Segurança Pública em toda a Amazônia Legal, além de ajudar a combater incêndios florestais e queimadas na região. A Força Nacional está apoiando ações de fiscalização e de repressão ao desmatamento ilegal e demais crimes ambientais.
São 18 horas e 47 minutos. Vamos para o último bloco comercial do Giro de Notícias e nós voltamos em instantes aqui pela Difusora.
É mais notícia. É mais informação todas as tardes. Giro de notícias.
Muito bem, agora são 18 horas 52 minutos. 18 horas 52 minutos para você que interage conosco ao vivo aqui na programação da Band News. Da Band News, não, da Difusora do Amazonas.
Mas é porque a Band News é Band News Difusora, né?
Band News Difusora. 984074873, 984074873. Para você que acompanha a nossa programação, o segundo pelotão independente de bombeiros militar no município de Tabatinga, no interior do Amazonas, foi acionado via rádio pelos bombeiros da cidade de Letícia, que fica no país vizinho, a Colômbia. O acionamento foi na manhã de hoje, ali por volta das 10 horas e 50 minutos. O objetivo do chamado foi para ajudar no combate contra um incêndio de grandes proporções a uma distribuidora de bebidas e estivas em geral na cidade colombiana de Letícia. Foi deslocado para o local do incêndio, 3 viaturas foram deslocadas, além de viaturas do Aeroporto Internacional de Tabatinga, com um total de 8 bombeiros militares, aqui no Amazonas. Até o início da tarde de hoje, as equipes dos bombeiros do estado amazonense ainda estavam no local da ocorrência realizando o rescaldo do sinistro ali, que é a detecção de pontos que ainda podem aí propagar chamas. Ninguém ficou ferido no incêndio, havendo apenas danos materiais na distribuidora de bebidas estivas em geral, na cidade de Letícia, na Colômbia, aí que chamou para atuação os bombeiros aqui do estado do Amazonas, que prontamente se disponibilizaram, colocaram os equipamentos e foram ajudar ali o país vizinho numa relação bacana entre Brasil e Colômbia. 18 horas e 53 minutos.
Vamos agora de notícias do esporte. Os skatistas Augusto Áquio e Pedro Barros fizeram história para o Brasil no Mundial da Modalidade Parque, disputado em Sharjah, nos Emirados Árabes. Neste domingo, Áquio conseguiu a nota de 92 e ficou com a prata. Já Barros levou o bronze, obtendo a nota 90. A dupla chegou a liderar a disputa durante bons momentos, mas o norte-americano Jagger Hilton fez uma excelente volta na última oportunidade e faturou aí a nota 93 e ficou com a medalha de ouro, Geraldo.
E nas disputas do feminino, as brasileiras não chegaram à final e o pódio foi tomado por Sky Brown no lugar mais alto. As japonesas Kokona Iraki com a prata e a Sakura Yosuzumi em terceiro lugar completaram as medalhas.
São 18 horas e 54 minutos. Últimos instantes do seu giro de notícias nesta segunda-feira. No mês de fevereiro é comemorado então o Fevereiro Roxo, voltado para conscientização e combate de doenças como Alzheimer, fibromialgia, lúpus. Em alusão à campanha, o Centro de Atenção Integral à Criança, Caíque Mais, Dr. Afrânio Soares, veiculada a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, realizou hoje de manhã uma roda de conversa voltada aos usuários com o intuito de disseminar a informação e o combate ao lúpus e a fibromialgia. 18 horas e 55 minutos.
Bom, vamos agora falar de carnaval, já que está aí na porta o carnaval. O carnaval nas capitais do Nordeste volta encantando ruas e o povo. O carnaval nos estados do Nordeste vai muito além dos blocos de rua, viu? E tem festas para todo tipo de folião. De São Luís, o repórter Madison Willer conta pra gente os detalhes.
Multicultural, o carnaval nos estados do Nordeste vai muito além dos blocos de rua e tem festas para todo tipo de folião. Com o tema Voltei Recife de todos os carnavais, a capital pernambucana vai sediar mais de 2.800 atrações entre blocos, apresentações e shows em 44 polos. Muitas das manifestações do carnaval pernambucano são conhecidas nacionalmente como o Galo da Madrugada, o sincretismo religioso da Noite dos Tambores Silenciosos, o bloco Homem da Meia-Noite, as dezenas de shows do Marco Zero, além do festival de música Hack Beat, que acontece dentro da programação de carnaval. Essa diversidade atrai milhares de turistas foliões, como o potiguar Frank Vitorino.
Vale salientar que, embora seja carnaval, embora tenha frevo, existe um leque de opções que se você quiser curtir rock and roll no carnaval, você curte música alternativa, você curte bandinhas de frevo. Então é uma diversidade de ritmos assim imensa.
No Ceará, o carnaval se divide entre as cidades praieiras e o interior do estado. A cearense Patrícia Alves aproveita o pré-carnaval em Fortaleza, mas nos dias oficiais da Folia de Momo, ela segue para outra pegada carnavalesca na cidade de Guaramiranga, no interior do estado. Lá acontece um tradicional festival de jazz e blues que chega à sua 24ª edição.
E a organização do festival traz as maiores bandas de jazz e blues do país e também tem as atrações locais. Mas na própria cidade também tem muita apresentação nas praças da cidade, assim, ao ar livre.
Em São Luís, no Maranhão, blocos tradicionais, organizados, grupos afros e escolas de samba se apresentam nos vários povos carnavalescos espalhados pela cidade. Além disso, o governo do estado preparou o Circuito Beira-Mar. A novidade este ano é o Circuito Litorânea, onde dezenas de artistas vão comandar os trios elétricos. A cantora, rapper e drag queen maranhense M. Paixão está à frente de um dos blocos.
Ah, é a primeira vez que uma artista não binária vai puxar um trio no circuito oficial. Nos últimos anos, a gente tem trabalhado numa sonoridade que representa o Maranhão, mas que conversa com os outros gêneros pop e que tem a cara do carnaval.
Na Bahia, estado que tem a tradição de viver o carnaval o ano inteiro, serão 10 dias de folia oficial, segundo a Prefeitura de Salvador. Serão 600 atrações nos 7 circuitos oficiais e 400 nos palcos e bairros, segundo a Prefeitura. A abertura oficial da festa de Momo em Salvador será com os trios elétricos dos cantores Léo Santana e Ivete Sangalo, no dia 16 de fevereiro, a partir das 3:30 da tarde, no Farol da Barra. Cláudia Leite, Embalada, Tatal, Parangolé e outros nomes estão entre as atrações gratuitas previstas na programação.
Final de mais um programa Giro de Notícias, na apresentação de Alex Ferreira,
Teresa Pinheiro
e também Geraldo Campelo.
Sonoplastia na primeira hora do Rogério Silva e agora do Hamilton Cabral. Muito obrigado, até amanhã, boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Termina aqui mais uma edição do programa Giro de Notícias.